Falando de Livros.
Horas 19 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck. Estou de volta com o Universo Literário para você aqui na Estação do Conhecimento até às 10 da manhã. Use o livro As 10 Vidas do Senhor. Vou repetir tudo para você, tá? O livro As 10 Vidas de Senhor Cardano, do escritor José Carlos Melo, descreve a trajetória instigante sobre a crise psicológica de Pedro Cardano, personagem principal que nasce indesejado no seio de uma família tradicional de Porto Alegre e mantém alguns segredos até próximo à sua morte. O livro foi lançado recentemente e quem conversa conosco para falar um pouco mais sobre essa obra é o autor do livro, o engenheiro e escritor José Carlos Melo. Muito bom dia, Melo. Prazer falar com você aqui na UFMG Educativa.
Bom dia, Michele.
Tudo bom?
Bem, obrigado.
Ah, que massa. Melo, quando que surgiu a sua paixão pela literatura?
A vida inteira, Michele. É que eu escrevia antes livros da minha profissão.
Certo.
Livros técnicos de engenharia. E já há uns 10 anos eu comecei a escrever outro tipo de livros, romances, né, uns de fundo histórico, outros de recordações, e essa é a nova fase da minha vida profissional.
Certo. E Melo, quais são suas maiores influências literárias?
Olha, eu li a vida inteira, desde criança. Mas eu vejo hoje é que as influências são aqueles autores que me dão muita vontade de reler. Aí eu colocaria em primeiro lugar três: o Dostoiévski, o Kafka e o Camus. Então são os autores que eu leio, releio. É claro que eu tive uma série de outras influências na medida que eu fui lendo desde a infância, né? Mas esses três marcaram muito.
Agora vamos falar um pouco sobre As 10 Vidas do Senhor Cardano. Sobre o que fala a história dessa obra sua?
Olha, é uma história que começa há muitos anos, na década de 50, com um menino que nasceu de todas as formas indesejado. Ninguém sabia quem era o pai dele, a mãe vivia como se escondendo, com vergonha, ele era olhado de cara feia pelo padre, pelo professor, e além de tudo, ou seja, ele era o que se poderia dizer na época, um mal nascido. E a família apenas o tolerava. E o Pedro foi crescendo com essa rejeição. Num dado momento, evidente que ele começou a notar que ele era rejeitado. E começou a entender o porquê. Primeiro, pelo nascimento. Segundo, pela diferença dele dos outros meninos. No livro está que enquanto os outros queriam se soquear, jogar futebol, ele queria brincar com as bonecas da prima. Então a rejeição foi aumentando. E o Pedro, a censura da sociedade, a censura da família, a censura da igreja, era brutal. E de vez dele enfrentar tudo isso, o que era difícil, inimigos poderosos, Vitor Hugo tem um personagem que diz que as maiores desafios nossos são enfrentar a sociedade, a família e a igreja. Bom, e isso se passou com o Cardano. E aí ele foi levando uma vida toda a cada momento para ser aceito, para ser respeitado, ele ia mudando o comportamento, a roupa, o gesto, mas nunca deixava de ser, é claro, o Cardano, ele, né? E isso foi, pouco a pouco, levando a uma infelicidade brutal, uma vida, não dá nem para chamar de desregrada, uma vida que ele buscava e na qual ele buscava o perigo. E assim ele foi vivendo, decadente, pobre. Ah, ele era um rapaz que teve grande futuro, mas nesse momento, verdade, ali pelos 50 e poucos, estava já numa decadência muito grande, uhum. E acabou assassinado por um garoto pelo qual ele era apaixonado, uhum. E aparentemente não havia reciprocidade.
Uhum. Ah. É uma história e tanto, hein, Melo? Nossa Senhora!
É!
História assim, mas super atual.
É.
Super atual, contemporânea, né?
É contemporânea, né?
Exatamente.
Se bem que os tempos já são outros, né?
Sim, os tempos são outras realidades, ali, essa primeira metade do século XX, e agora a gente já está, vamos dizer assim, quase na segunda década do século XXI, mas essa situação, né,
é.
Da rejeição que você está mencionando, de um filho que não sabe quem é o pai direito, tudo isso ainda é a questão do brincar com a boneca, tudo isso existe aí, debaixo dos panos na nossa sociedade.
Né? Então a única saída que ele descobriu foi mudando, e lá pela décima vida ele já estava numa decadência tão grande que não tinha mais volta, né? A não ser a tragédia.
Pegando esse gancho da personagem ir mudando, a narrativa do livro é ambientada tanto em Porto Alegre quanto em Brasília, dois locais que você morou. Você trouxe um pouco da vivência nestas duas cidades para o ambiente da obra?
Olha, eu sou de, embora tenha nascido na Bahia, eu sou de Porto Alegre. Meu pai trabalhava lá ocasionalmente. E um cenário é Porto Alegre. Uhum. Porto Alegre da década de 50 e depois ele voltou para morrer em Porto Alegre.
Uhum.
Bom, nesse meio tempo ele morou no Rio de Janeiro, onde ele estudou, foi uma maneira da família dar um primeiro passo para se ver livre dele. Aí ele teve sucesso profissional, veio para Brasília, e aqui os segredos dele começaram a ser revelados, e nisso ele voltou para Porto Alegre.
Uhum.
E teve sucesso no começo, ele tinha preparo. Uhum. Até que num dado momento, alguma força falou mais alto, e lá em Porto Alegre, onde ele começou, ele encontrou o fim.
Uhum. São 9h27, bom dia. Você está no Universo Literário da UFMG Educativa, eu sou Michele Bruck, e nós estamos conversando com José Carlos Melo, ele que é autor do livro As 10 Vidas de Senhor Cardano. Melo, você, como a gente mencionou no início da nossa conversa, é engenheiro de formação e escritor. Como é que é essa relação entre esses dois ofícios?
Olha, pergunta para Dostoiévski, porque ele era engenheiro também.
Vou mandar um e-mail para ele. Só
manda
um
e-mail.
Aí, só
um segundo.
Sensacional.
Né?
Uhum.
O Dostoiévski, ele se formou na mais importante escola de engenharia de São Petersburgo.
Olha,
era a Escola de Engenharia Militar. E com 22, 23 anos, ele se meteu num isso em 1800 e metade do século XIX, ele se meteu em movimentos contra o czar.
Uhum.
Né? E aí ele foi expulso do exército, não pôde mais exercer a profissão, foi condenado a uma prisão longa na Sibéria, ainda jovem. E quando ele voltou para São Petersburgo, depois de cumprir pena, cumprir degredo, ele não voltou mais como engenheiro, voltou como escritor,
uhum,
né?
Uhum.
E deixou uma marca, né?
É verdade.
Tá?
E você está deixando a sua, né?
Não, e se você quiser outro, você pergunta para o Euclides da Cunha também.
Ah, você é bem lembrado, é outro que eu preciso ligar para ele.
Pois é. Vai catando aí que você vai achando engenheiro.
Então eu já liguei para um engenheiro, você, já que eu falo com o Dostoiévski, com Euclides.
Euclides, agora você tem que ver aí, pergunta, né? Talvez eles tenham até um agente literário.
Com certeza. É. Agora, esse livro... né?
Ah, vou te dar mais outro. Um livro imperdível.
Qual?
Fazer o marketing do outro livro. Ah. Mas o marketing é inofensivo, porque esse livro só teve uma edição em português há uns 20, 20 e poucos anos. Depois, não sei por quê, não editaram mais esse livro. Mas o livro é uma obra-prima. Os Meninos da Rua Arbat. A Rua Arbat é uma rua pequenininha. Ela é personagem até de um outro livro meu. É uma rua pequena e muito bonita em Moscou. E lá tem um restaurante chamado Praga, onde o Dostoiévski de vez em quando almoçava quando ia a Moscou. E tem um livro chamado Os Filhos da Rua Arbat, de um escritor que já morreu, Anatoly Rybakov, sobre a infância, o surrealismo da faculdade, a perseguição política dos jovens, dos estudantes no tempo do stalinismo. Ele escreve uma história trágica com muito humor, e ele é engenheiro também. Anatoly Rybakov. Se Anatoly você puder, Rybakov. Leia, que o livro é muito bom.
Com certeza.
O difícil vai ser você encontrá-lo.
Ah, não, mas nas bibliotecas aqui da UFMG, com certeza, ao menos uma edição eu vou conseguir encontrar aqui.
É, porque ele foi editado tem uns, vamos botar, 25 anos. Talvez você encontre na Estante Virtual.
Ah, eu adoro esse site.
Né?
Estantevirtual.com.br.
Anatoly Rybakov.
Tá anotado. Os Filhos da Rua Arbat.
Arbat.
Arbat. Arbat.
É.
Muito bom. Melo, as suas obras, O Cão de Pavlov, que é uma obra anterior sua, assim como essa, que é o senhor, As Dez Vidas de Senhor Cardano, apresentam personagens bem humanos, aí no sentido que trazem os conflitos, as traições, a política, a velhice. Como que a literatura pode ajudar a refletir sobre a realidade que nós vivemos? E é uma das funções da ficção nos chamar a atenção para assuntos dessa realidade?
Olha, aí eu fico com Gabriel García Márquez. Ele afirmava, com todo o direito que ele tinha de afirmar coisas, que não existe ficção. É simplesmente o cotidiano nos dando personagens estranhos, vidas estranhas, coisas bizarras que fogem do parâmetro, da média, da padronização. E ele disse que o escritor é apenas um cara que observa, que tem um senso de observação para destacar aquelas histórias. E eu diria o seguinte, complementando ele, e ter boa memória.
É verdade.
Então, o que se chama ficção, ela está aí na nossa frente, né? É só observar um pouco mais.
Com certeza. Melo, nossa, assim, eu queria ficar com você mais um tempo no ar para você me dar mais dicas de literatura, além do seu livro As Dez Vidas de Senhor Cardano. Ele falou para a gente de Euclides da Cunha, ele falou de Dostoiévski, Anatoly Rybakov. Então, assim, se deixar, ele cria uma biblioteca para a gente de primeira qualidade, né, Melo?
De engenheiros.
E de engenheiros poéticos, literários. Eu gostaria de agradecer muito, assim, a sua presença no universo literário, parabenizá-lo por mais essa obra, parabéns. Sensacional. E lembrar que o microfone da UFMG Educativo está sempre. Educativa está sempre aberta para você.
Olha, muito obrigado, hein?
Foi um prazer enorme, um beijo grande e até a próxima, Melo.
Tchau, Michele, um abraço.
Tchau. Que sensacional. Você anotou, né? Todas as dicas que ele deu, além do livro dele, o José Carlos Melo, com quem nós conversamos agora sobre o livro As Dez Vidas de Senhor Cardano. A obra foi lançada recentemente e descreve a trajetória instigante de Pedro Cardano, personagem principal, que nasce indesejado no seio de uma família tradicional de Porto Alegre e mantém alguns segredos aí até a próxima. Sua morte. A obra Das Dez Vidas de Senhor Cardano, de José Carlos Melo, pode ser obtida em livrarias ou pelo site octavo.com.br. Octavo com C mudo, .com.br.
Falando de livros.